Vamos falar da reforma do Código de Processo Penal. Essa reforma é longa, não é? Foi aprovada no Senado em 2010, já foi rediscutida com especialistas do setor, passou por várias comissões, pode ser votada na comissão especial ainda neste semestre, né? Porque nesse ano fica difícil dizer, porque segundo semestre vai ser totalmente dominado, né, pelas eleições, processo eleitoral. Então, ou aprova até o final desse semestre, ou então o assunto vai ficar para mais adiante. De toda forma, o relator-geral do texto já apresentou o que considera ser a primeira versão desse relatório, e eu vou repercutir trechos desse relatório com o professor, doutor Alamiro Veludo Salvador Neto. Ele é professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Bom dia, doutor Alamiro, como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes da nossa rádio.
Muito obrigado por atender ao nosso pedido. Para a gente entender direitinho alguns destes detalhes, tem pelo menos 4 pontos, fora os que o senhor também quiser comentar, né? Não necessariamente seguindo essa pauta, mas tem prisão preventiva, embargos de declaração, execução de pena, investigação criminal, e tem um ponto muito sensível, eu acho que eu vou até começar por aí, que é a questão, uma das principais críticas, doutor Alamiro, é do uso político da discussão sobre a reforma do direito penal, quando o foco são vários crimes, entre estes crimes, os crimes de corrupção em tempos de Operação Lava Jato. Então, quando a gente está discutindo direito penal, reforma do Código de Processo Penal, nós estamos discutindo vários crimes, mas há críticos dizendo que essa questão política tem trazido dificuldades para discutir alguns pontos. O senhor concorda com essa visão?
Olha, Roxane, eu concordo. É possível ter a compreensão de que toda vez que eu me deparo, enquanto sociedade, com a elaboração de um código, que é um grande diploma, isso traz naturalmente divergências políticas e encontra uma dificuldade muito grande para o estabelecimento de um consenso. Não é à toa que, se nós observarmos a legislação penal brasileira, nós temos um Código Penal de 1940, embora tenha sido reformado em diversos momentos, principalmente em 84, e temos um Código de Processo Penal, que é especificamente o objeto do nosso debate, de 1941. Portanto, ambos os diplomas remontam ao momento de exceção da história brasileira, que é exatamente o Estado Novo de Getúlio Vargas. Embora esses diplomas tenham sido, como disse, sofrido várias alterações nesse percurso histórico, a manutenção desses diplomas da década de 40, de certo modo, denotam isso que você está dizendo, ou seja, durante todos esses anos, estamos falando aí em quase 80 anos, nós não conseguimos no parlamento brasileiro um consenso que fosse capaz de alterar toda essa sistemática das codificações. Por isso mesmo, que o que tem sido percebido ao longo desse tempo são mudanças pontuais e temáticas. Ao invés de eu tentar alterar toda a legislação, toda a codificação, eu vou gradativamente, parcialmente alterando, porque aí eu consigo, no ambiente da política e nesse diálogo com a sociedade civil, com as instituições representativas do mundo do direito, a magistratura, a advocacia, o Ministério Público, fica mais fácil eu chegar a soluções um pouco mais consensuadas, chamemos assim.
Bem, alguns pontos deste texto nós podemos abordar, e eu começo, por exemplo, pela proposta tempo máximo de prisão preventiva, que passará de 3 anos e meio, atualmente é indeterminado. Esse é um ponto que nós podemos dizer. Que impacto isto teria? E agora, claro, nós vamos falar do aspecto geral dos diversos presos, dos diversos tipos de crimes, né? Quando a gente precisar especificar os crimes envolvendo políticos, crimes de corrupção, a gente pode também falar, mas eu estou falando em termos gerais. Essa questão da diminuição da prisão preventiva, que impacto isso pode ter?
Eu acho que uma coisa que é importante, até para que o nosso ouvinte consiga entender, nós vivemos um momento no Brasil onde toda a elaboração da legislação penal, principalmente de um código de processo penal, acaba sendo contaminada por dois fatores, e essa questão da prisão talvez insinue isso que eu quero dizer. Em primeiro lugar, nós não podemos ter uma falsa expectativa, uma esperança vã de que uma alteração legislativa em matéria processual vá resolver problemas que são problemas estruturais, são problemas administrativos, que são problemas gerenciais do judiciário brasileiro. Ou seja, nós temos procedimentos que demoram, porque nós temos, inclusive, uma justiça insuficiente do ponto de vista numérico, até porque do ponto de vista orçamentário, para lidar com a quantidade de demandas que existem na sociedade brasileira, inclusive de demandas processuais. Uhum. Então, não há um passe de mágica processual que vai fazer com que a justiça ganhe uma celeridade que nós gostaríamos até que ela tivesse, mas que não se dá essa falta de celeridade só em decorrência de uma questão processual, mas em decorrência de entraves administrativos. Estou dizendo isso só para já fazer um realce, já que me questionou sobre a questão dos recursos, dos embargos de declaração, não é diminuindo a possibilidade de recursos ou limitando a possibilidade de recursos que eu vou resolver o problema do direito e, consequentemente, do sistema de justiça criminal no Brasil.
Uhum.
Um segundo aspecto, que também me parece muito importante, a gente vive um momento no Brasil onde as pessoas clamam por punição. A sociedade brasileira hoje denota, tanto diretamente pelos seus comentários, pela sua opinião pública, mas também por aquilo que é expressado no parlamento, como decorrência desse anseio social, uma dinâmica excessivamente punitivista, o que leva a uma compreensão de um processo que seja mais comprometido em garantir condenações do que propriamente a assegurar direitos fundamentais das pessoas.
Uhum, uhum.
O tema da prisão processual entra exatamente nesse aspecto, porque nós temos observado hoje no Brasil um número muito significativo de prisões processuais. Para você ter uma ideia, Roxane, nós temos hoje no país algo em torno de 723 mil presos, esse dado é um dado já de um ano e meio atrás, em que 41% dessas pessoas, portanto quase a metade, né, fazendo uma conta de chegada, 41% dessas pessoas estão presas em decorrência de prisões cautelares, de prisões processuais. Ou seja, a sociedade brasileira ela está tão impaciente com a execução da pena que ela não quer aguardar sequer o final do processo. Então, antecipa-se condenações. Nesse aspecto, me parece fundamental, ao contrário do texto que nós temos hoje, que o Código de Processo Penal, na sua alteração proposta, venha a limitar, pelo menos em quantidade de dias, em quantidade de tempo, essa perspectiva da prisão processual. Ou seja, ela pode ser utilizada, mas tem que ser utilizada com maior parcimônia do que aquilo que nós temos observado na atual realidade brasileira. Caso em que as pessoas são presas em flagrante, aguardam o processo inteira presas, independentemente do tempo que isso vai perdurar
com
obtenção de uma sentença condenatória definitiva.
Isso realmente é um absurdo, né? É um absurdo. Se você tiver 3 anos e meio, 3, 4, 5 anos sem um julgamento, realmente é uma distorção da justiça absurda. Bom,
nós víamos, Roxane, só fazendo uma
observação,
na época em que fui presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ao longo dos anos de 2015, 2016 e 2017, que estive no Conselho como membro, viam-se situações aberrantes. Ou seja, pessoas que estavam ali presas há 8, 9, 10 anos, aguardando julgamento, absolutamente esquecidas dentro do sistema brasileiro, exatamente porque nós não temos uma limitação concreta nos dias de hoje a respeito desses limites temporais de cautelares no processo.
Muito bem. Outra mudança que estabelece que os embargos de declaração, aquele recurso que pede esclarecimento sobre a decisão judicial, podem ser apresentados apenas uma vez. O deputado propõe, né, e aí propõe também que a execução de pena só poderá começar após decisões colegiadas de tribunais de justiça, deixando claro que não seria necessário esperar até o último recurso. Nesse trecho é interpretado por alguns como reforço, né, do entendimento tomado pelo Supremo após prisão, após condenação de segunda instância. E aí depois eu vou deixar a investigação criminal para um comentário à parte. Sobre embargos de declaração, doutor Alamiro, como é que o senhor vê essa questão dos recursos, dos recursos, dos recursos? Tudo isso previsto em lei, obviamente, né?
Claro, essa questão dos embargos, os embargos de declaração, de fato, funcionam como um recurso que não tem como finalidade alterar o conteúdo julgado, mas simplesmente de esclarecer aquilo que foi decidido pelo tribunal. Uhum. E isso tem uma influência muito importante, não só porque, compreendendo o que disse o tribunal, eu consigo limitar o conteúdo da decisão, mas até para que o defensor ou o acusador possam se valer de outras medidas para os tribunais superiores, os recursos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, em relação aos quais os embargos de declaração são elementos necessários, aquilo que nós chamamos juridicamente de pré-questionamento. Essa limitação a dois embargos, eu confesso, Roxane, que me parece uma tolice. Hoje em dia não é comum a pluralidade de embargos de declaração, e a defesa nem a acusação não podem ficar tolhidas de uma vez não existindo um esclarecimento adequado pelo tribunal nos primeiros embargos de declaração, poderem utilizar outro. Vai competir aos tribunais, no caso concreto, avaliar o cabimento ou não desses embargos, se eles vão ou não ser admitidos, né? Não tem sentido um impedimento prévio como esse. Até porque, mais uma vez, em nome dessa tal celeridade, desespero para que o processo ande com a máxima rapidez, se nós observarmos ao longo da história de um processo, o tempo gasto com embargos de declaração é um tempo diminuto. Para que o ouvinte também tenha uma ideia, o prazo no processo penal para oposição de embargos de declaração é um prazo de 2 dias. Eu me pergunto o que significam 2 dias durante um processo que perdura por 5, 6, 7 anos. Né? Então é algo que me parece muito mais simbólico, muito mais a tentativa de aplacar um anseio de que algo está sendo feito, do que algo que efetivamente contribua para o sistema de justiça. Do ponto de vista da prisão...
Execução da pena.
Uhum. Em relação ao início de execução da pena, né? O início de cumprimento de pena privativa de liberdade, eu fico muito desencantado com essa posição agora proposta pelo Parlamento. O Parlamento brasileiro tinha decidido em 2011, ao alterar, portanto, nós estamos falando de 7 anos atrás, um tempo curto em matéria legislativa, havia decidido o Parlamento brasileiro de que a prisão só se dá após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Não só no texto de 88, da Constituição Federal, isso foi expresso, como foi expresso em 2011 no Código de Processo Penal, especificamente ali na legislação ordinária. O Supremo Tribunal Federal, ao decidir como decidiu, é uma decisão conhecida de toda a população brasileira, decidiu, e eu já afirmei isso várias vezes, contra a lei. O texto legal brasileiro, seja da Constituição Federal, seja do Código de Processo Penal atual, não permite a interpretação que o Supremo fez. O Supremo, portanto, extrapolou os seus limites de órgão julgador. Agora, o Parlamento, me parece, ao invés de reafirmar a sua decisão de 2011, que é consentânea com a Constituição, que é consentânea com o Estado de Direito, resolve, ao contrário, mudar o texto legal para se adequar a uma decisão da jurisprudência.
Pelo menos a sugestão do relator, né, doutora Lani? Mas esse pois ponto não é consenso, hein? Isso aí vai ter muita discussão, certamente.
Não, exatamente. Claro, a postura pós, é a postura postura definida pelo relator.
Isso.
A gente sabe que esse é um tema muito polêmico dentro do parlamento, mas me parece, e essa mensagem que gostaria de dar, que o parlamento reafirmasse nesse momento o seu papel de instância política principal e de decisão dos rumos da política criminal no Brasil.
Uhum.
O judiciário deve se curvar, né, à decisão política do parlamento, e não o parlamento se adequar a uma interpretação dada por uma Suprema Corte.
Inclusive pela independência dos poderes, né?
Exatamente.
Bom, e eu quero também que o senhor comente essa questão, por isso que eu deixei uma parte aqui, o tempo está bem apertadinho, mas ainda dá para a gente falar da questão das atribuições do processo de investigação criminal. Por trás disso está uma discussão forte sobre quem deve conduzir investigação, tem um embate entre polícia e Ministério Público, o texto do deputado, do relator, volto a me referir ao deputado João Campos, do PRB de Goiás, que é o relator-geral do texto, diz o seguinte, estabelece que as investigações devem ser conduzidas por delegados das polícias, civil ou federal, e que o Ministério Público entraria no processo apenas nos casos em que a polícia não for, né, precisar, não for eficaz ou em razão de abuso de poder econômico ou político. Então, seria uma participação subsidiariamente, de forma subsidiária. Bom, não seria principal. Então, tem um embate muito grande nisso, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre quem, afinal, deve conduzir investigação criminal ou se já é hora de fazer mudanças em relação a isso também, doutor Alamiro.
Olha, Roxane, essa discussão sobre a investigação, ela é, e eu não tenho dúvida de dizer isso, a mais importante no que tange uma reforma do processo penal brasileiro. Uhum. É a nossa oportunidade de sair de um medievalismo investigatório. O que eu estou dizendo com isso? Existe no Brasil, ainda hoje, uma figura que foi abolida de praticamente todos os ordenamentos ocidentais, portanto, aqueles que nos inspiraram e nos inspiram juridicamente, fundamentalmente, os ordenamentos europeus ou ocidentais da Europa. Que é, em primeiro lugar, o fim do inquérito policial. Deve existir uma investigação, toda a sociedade precisa que os seus crimes sejam apurados, mas essa investigação, em primeiro lugar, deve ficar a cargo e devem ser controladas as investigações por um juiz de garantia, um juiz de direito, diferente, inclusive, de um juiz que julga posteriormente o mérito da causa. É necessário que exista uma fiscalização constante da investigação, seja ela levada a cabo pela polícia, seja ela levada a cabo pelo Ministério Público, por um magistrado, que não vai ser o mesmo magistrado responsável pela instrução posterior do processo.
Uhum.
Ou seja, aquele magistrado que nós chamamos juízo de garantia, que determina a interceptação telefônica, que determina a busca e apreensão, que determina uma prisão cautelar de alguém, não pode ser o mesmo magistrado que depois vai julgar o processo.
Uhum.
Porque se isso acontece, nós temos uma tendência natural a um rompimento de imparcialidade, porque o juiz anterior se compromete com a causa posterior. Nós temos visto isso acontecer no Brasil e, portanto, a premência e a importância de se pensar a maneira como se organiza a investigação no Brasil em diversas dessas operações que pululam no país afora. Esse é o primeiro dado. Há um anseio de toda a comunidade acadêmica do estabelecimento concreto no país o chamado juízo de garantia, repito, aos moldes de todo e qualquer país civilizado da nossa tradição jurídica ocidental. Em segundo lugar, essa discussão sobre a polícia e o Ministério Público é uma discussão que vem no Brasil já há muito tempo, desde que o Ministério Público se arvorou na condição, inclusive, de investigador, principalmente em decorrência desse fenômeno da corrupção e dessas operações.
Sim,
que vieram. Isso me parece muito mais uma decisão política do que qualquer outra coisa. Né? Se o Ministério Público entrega à polícia o papel de investigação, me parece que isso dá ao órgão do Ministério Público uma maior imparcialidade, uma maior tranquilidade para decidir quem são aqueles que devem ser processados. Se o Ministério Público também assume funções de polícia, isso tende ao Ministério Público mais comprometido com uma dimensão condenatória e punitiva. Enfim, essa é uma decisão complicada, isso demandaria nós
debater por um
longo tempo, mas o que só não me parece é que essa decisão não deveria ser tomada dentro de uma dinâmica corporativista, se buscar maior ou menor importância para essa ou para aquela instituição. Uhum. Agora, o problema do juiz de garantia, volto a insistir, é o tema mais importante atual da reforma do processo penal brasileiro.
Agradeço muito a contribuição aqui sobre o tema, doutora Lamiro Veludo Salvador Neto, que é professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP. Obrigada, professor. Boa semana.
Eu que agradeço, Oxane, e também desejo boa semana para todos os ouvintes da Rádio USP.